Olá a todos ouvintes, eu sou o Jadir Correia e falo direto de São Lourenço, Minas Gerais.
Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo.
Crime de rico alheio cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido.
Para o terceiro episódio dos nossos diálogos estruturais, recebemos ninguém mais, ninguém menos do que Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o Plininho, que é professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp e editor do site Contra Poder. Cara, o papo de hoje foi simplesmente sensacional, então prestem bastante atenção, para o que está fazendo para ouvir, porque vale a pena. Mas antes, vale lembrar que se você puder nos apoiar, temos duas opções de apoio financeiro. A primeira dela em www.apoia.se/questão de classe, com planos a partir de R$10, ou no PicPay, no @questão de classe, onde você pode apoiar com a partir de R$2. Outra forma de apoio também muito importante é compartilhar os nossos episódios para que eles alcancem ainda mais pessoas. Contamos com vocês!
E muito obrigado, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, para aqueles e aquelas que lhe conhecem mais proximamente. Plininho, pessoa ímpar no debate sobre economia, mas não apenas, também sobre sociedade, sobre política, e que está cada vez mais ativo no cenário brasileiro, militante de primeira hora das causas importantes. Plínio, vou te fazer uma pergunta geral, responda da maneira que bem entender, mas sempre há um risco de se buscar respostas factuais na conjuntura, meio que invisibilizando ou dando menor importância a questões estruturais que nos levaram a essa tragédia nacional. Não sei se você qualifica o nosso atual momento como tragédia, não sei se você entende também que não dá para responder o factual pelo conjuntural, então queria lhe ouvir um pouco sobre o que estamos vivendo, as raízes e a natureza dessa tragédia nacional, se assim você também a qualifica, companheiro.
Bom, Joelson, primeiro, prazer poder participar do teu programa junto com o Jadir. Tenho acompanhado pelo WhatsApp a tua agitação e eu acho que o que o Brasil precisa hoje é, para começar, de uma boa conversa, né? O Guimarães Rosa dizia que toda ação principia por meio de uma palavra pensada. E a gente pensa na conversa boa, na conversa que vai à raiz dos problemas. A verdade é que o Brasil está vivendo uma crise civilizatória de grandes proporções, né? Em qualquer dimensão que a gente olhar a realidade brasileira, nós vamos ver que existe uma crise profunda. E eu acho que hoje a própria sociedade percebe isso de uma maneira clara, né? Porque o efeito da crise é a barbárie. Então, nós estamos numa situação de barbárie, mas nós temos que poder qualificar qual é o sentido desta crise, qual é o denominador comum que unifica todos esses problemas. E eu interpreto, Joelson, que o problema central da sociedade brasileira é o que eu chamo de reversão neocolonial. O que é o Brasil? O Brasil é uma sociedade de origem colonial que fez um esforço imenso de se constituir como sociedade nacional. Né? É a problemática da formação. O Caio Prado Júnior, que é um dos nossos maiores historiadores, quando ele pensava a sociedade brasileira, ele dizia: a sociedade brasileira é uma transição da colônia de ontem para a nação de amanhã. Então, para entender o Brasil, nós temos que entender qual é o problema central do Brasil. E o problema central do Brasil é o problema da formação. A formação de um Estado nacional que consiga pôr travas, parâmetros a acumulação de capital. O Brasil nasce como um negócio do capital comercial português, da metrópole portuguesa. E o grande dilema nosso é deixar de ser um mero negócio. O Cazuza, que é um poeta com muita sensibilidade, né, ele tem uma frase que é forte, um verso que é forte, mas que é muito expressivo. Fizeram deste país um puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Então, o problema do Brasil é que é tudo subordinado ao dinheiro. E é este o problema da formação. Qual é a nossa crise? A nossa crise é a crise da formação. É o aborto do processo de formação de um Estado nacional que consiga compatibilizar minimamente a acumulação de capital, democracia, soberania nacional. É isso que eu chamo de reversão neocolonial. A gente vê a reversão neocolonial pela redução progressiva do patamar mínimo de civilização conquistada a duras penas pelos trabalhadores brasileiros. Então, em qualquer região que a gente for olhar, educação está piorando, saúde está piorando, cultura está piorando. Né? E qual é a base disso? Né? A base, eu acho que a origem disto é a ditadura militar. Né? A origem da tragédia que a gente está vivendo aqui, se a gente tiver que colocar alguma data mais recente, eu poderia na ditadura militar. Porque na ditadura militar, a burguesia brasileira deu as costas ao povo brasileiro, né? Se abraçou com o imperialismo e deixou de enfrentar os dois nós fundamentais da sociedade brasileira. A segregação social, né? O abismo que existe entre ricos e pobres, e a dependência externa, né? Ou a dependência comercial, tecnológica, produtiva e, sobretudo, cultural. Então, ali, o projeto de formação da nação acabou dando lugar a uma subnação, um Estado autoritário, duro, que subordinava tudo à lógica do grande capital. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto é a transição da ditadura militar, que era a ditadura do grande capital, para o Estado de Direito, que culminou com a Constituição de 1988. Essa transição, que gerou tantas esperanças em todos nós, ela, na verdade, foi feita de cima para baixo, como um acordo de elites, sem modificar a base do Estado brasileiro. Então, na prática, ela institucionalizou a contra-revolução burguesa, né, do golpe de 64, né, que se materializa no golpe de 64. Então, nós temos uma Constituição que é ambígua. Né? Ela, de um lado, ela promete um estado de bem-estar social, ela fala, ó, vocês têm aqui o parâmetro para melhorar o capitalismo. Mas, por outro lado, ela mantinha todos os privilégios que divide a sociedade brasileira entre ricos e pobres e que submete a sociedade brasileira ao imperialismo. Bom, esta crise, ela estoura nas ruas, nas jornadas de junho de 2013. Nas jornadas de junho, a moçada vai às ruas pedindo a Constituição. Vai com um projeto político muito tranquilo, que era a Constituição de 88, pôs a Constituição 88 debaixo do braço e falou, eu quero agora saúde, educação, habitação, saneamento, transporte público, padrão FIFA, para fazer uma brincadeira. E aí a burguesia, né, diz, não, vocês não só não vão ter os direitos, como nós vamos começar agora um processo mais intenso de retirada dos parcos direitos que tinham sido conquistados depois da Constituição de 88. Então, isso provoca uma crise estrutural na política brasileira. Então, nós temos um processo, que é esse de reversão neocolonial, que eu acho que tem dois elementos centrais. Um, é a mudança na base material da sociedade brasileira. É a desindustrialização. É um processo que avança na década de 80, ganha, vira razão de Estado com o Plano Real, né, e que é levado a uma, digamos, ao paroxismo com a chegada da República dos Derinks, do Temer e do Bolsonaro. Então, você tem de um lado isso. Então, nós estamos desindustrializando o país. Qual é o projeto burguês? É transformar o Brasil numa mega feitoria moderna. Bom, a esta base material, claro que corresponde um novo padrão de dominação. Aquele padrão de dominação que tinha institucionalizado o Estado de Direito dentro de uma autocracia burguesa, né, um regime autoritário forte, bom, aquele Estado começou a ruir. Então, nós estamos assistindo à crise terminal da Nova República. Quem matou a Nova República? A Lava Jato. Matou como? Mostrou como funciona o intestino do sistema político brasileiro. Mostrou a promiscuidade completa entre o setor privado e os partidos e os políticos. E isso destruiu o sistema político. Destruiu todo o sistema político. Por exemplo, PSDB, o Serra, acabou. Alckmin, liquidou. O Aécio virou pó. Não sobrou nada do Aécio. Ainda o que sobrou, paradoxalmente, o mais atacado foi o Lula e o PT, que paradoxalmente são os que ainda conseguem pelo menos ficar mais ou menos de pé, porque sobrou, porque eram exatamente os mais fortes e porque eram os que mais representavam as esperanças da nova república. Então, agora, então o que, que vai morrer? Vai morrer aquela ideia de que seria possível dar uma melhorada no capitalismo brasileiro. E o que, que vai nascer? Então, essa é a grande disputa da política nacional hoje. É entender o seguinte, o que, que vai surgir? Se prevalecer a resposta da grande burguesia, vai surgir um Estado autoritário. Quanto autoritário? Não sabemos. Né? O Bolsonaro e o Temer, eles não são exatamente uma solução para os problemas nacionais. Eles são uma transição. Na verdade, nós podemos ter um governo até muito mais autoritário do que o Bolsonaro, que late muito, faz muito estrago. Não estou dizendo que ele não faz muito estrago, mas não conseguiu impor o regime do terror que ele gostaria. Ou podemos ter uma outra dominação um pouquinho mais cordata. Isso vai ser definido literalmente pela luta de classes. Então, eu acho que esta é a crise que a gente está vivendo. É uma crise profunda, é uma crise no fundo da nação. O que tem por trás da crise, Joelson, é que a burguesia rompeu definitivamente todos os nexos morais com a classe trabalhadora. E o que nós estamos assistindo nesta pandemia é exatamente isso. É o completo descaso da burguesia brasileira com a vida dos trabalhadores. Porque eles tomam vacina, furam fila, pedem vacina privada, fazem isolamento, né? E só fazem o fechamento da cidade quando falta vaga nos hospitais privados. Quando eles falam, opa, agora ficou perigoso para mim, aí para toda a atividade. O que, que isso demonstra? A completa ausência de nexos morais da burguesia com os trabalhadores. Então, qual é a conclusão disso? Que a burguesia não está nem aí com o povo brasileiro. E, portanto, qualquer solução para os problemas do povo brasileiro depende da intervenção dos trabalhadores, né, da população na política, de baixo para cima. Enquanto isso não acontecer, como diz o outro delinquente que é ministro do meio ambiente, né, a boiada vai passando. E eu acho que é esse o quadro geral, Joelson, para fazer um painel bem amplo, né, da raiz dos problemas que nós estamos vivendo.
Plínio, na sua fala inicial, você chamou a atenção para o tamanho da crise. Você disse que o tamanho dessa crise, que é gigantesca, e o que esperar vai depender da luta de classes, da intensidade da luta de classes. Você já disse também que um lado nesta luta já rompeu, inclusive, com os mínimos nexos morais, que é a nossa burguesia. A minha pergunta para você é o outro lado nesta luta de classes: a classe trabalhadora, seus partidos, suas instituições representativas. Como é que você tem analisado este lado da luta de classes? Como você tem visto, mais animadamente ou mais pessimistamente?
Na verdade, é uma crise profunda, né? A crise é um momento de mudança. Então, é um momento de transformação. E a burguesia sabe disso e tem uma resposta à crise. Resposta da burguesia à crise da formação é um projeto de, no fundo, recolonização do país, né? De destruição do Estado Nacional, nesse sentido, uma recolonização, né? De abandono da formação. Bom, mas os problemas da formação persistem, se aprofundam, e os problemas do capitalismo contemporâneo entram em cena, que são os problemas de um capital muito destrutivo, né? Muito agressivo contra o trabalho e muito predador da natureza. Então, esses são as questões que devem ser resolvidas pelos trabalhadores. Essas são as contradições que impulsionam a luta de classe. E elas impulsionam, elas polarizam a luta de classes em torno de dois projetos, né? Um projeto de uma mudança profunda, que eu vou chamar de revolução, e um projeto de procurar garantir a sobrevivência do capitalismo, dure o que custar, que eu vou chamar de contra-revolução. Então, é uma polarização muito dramática da luta de classes, do ponto de vista estrutural, que é a nossa conversa aqui hoje, né, Joelson? Nós estamos discutindo as questões mais estruturais. Então, os trabalhadores, eles precisam organizar instrumentos para enfrentar esta diversidade. A burguesia está unida internacionalmente, está unida nacionalmente, isso não quer dizer que elas não tenham diferenças, têm diferenças enormes, mas elas se unificam em torno deste projeto de contra-revolução permanente. Bom, os trabalhadores, para que eles não sejam meros figurantes na luta de classes, eles precisam de um projeto, e esse projeto tem que ser um projeto radical. Como é radical o projeto da burguesia? Porque é radical você pegar, por exemplo, no caso brasileiro, jogar o país no século XIX olhando para o século XVIII. É extraordinariamente radical, mas a burguesia não hesita em fazer isso. Bom, os trabalhadores precisam de um projeto contra a ordem. E eu acho que o primeiro passo é superar a blindagem mental de que nós vamos consertar o capitalismo por dentro do capitalismo. Uma espécie de quadratura do círculo. Então, nós temos que fazer a crítica do projeto do programa democrático popular. Foi um programa legítimo, uma experiência da classe, né? Vamos tentar resolver os problemas do capitalismo, né? Comendo pelas beiradas, no sapatinho, com uma estratégia de reformas graduais a longo prazo, né? Cada um faz a reforma do seu lado. O professor universitário luta pela universidade pública, os médicos sanitaristas lutam pelo SUS, o negro luta por direitos de negros, os indígenas lutam por demarcação de terra, cada um no seu canto. Essa que era a aposta que foi derrotada. Os sem terra lutam pela reforma agrária, mas na sua trincheira específica. Eu acho que é isto que a gente tem que primeiro criticar e superar. Criticar não quer dizer achincalhar, não quer dizer desprestigiar, acusar. Não, criticar quer dizer ver a insuficiência disso e ir além, para a gente poder ter um projeto que organize a classe trabalhadora. Eu não vejo nenhuma solução para o Brasil fora do socialismo. Então, eu acho que nós temos que colocar o debate do socialismo na mesa. Isso não quer dizer que colocar o debate vai resolver tudo, não vai resolver nada, mas vai sim colocar uma outra conversa, abrir um outro horizonte, estabelecer uma controvérsia para ver, bom, que socialismo, como fazer o socialismo. É curioso, Joelson, a burguesia fala mais de comunismo e socialismo do que os socialistas. E eu pergunto, por que elas temem tanto o socialismo se ele é tão ruim e tão anacrônico? Na verdade, a burguesia brasileira faz uma espécie de vaca amarela. Nós não podemos nem falar o nosso projeto. Então, nós temos que entrar na luta política sem poder explicitar o nosso projeto. Ou seja, é uma defensiva completa. Então, eu acho que essa primeira questão, como é que isso vai surgir, que é um pouco a tua pergunta, né? Vai surgir da fusão da luta com a crítica, né? A luta põe um problema, a crítica busca uma solução. E claro que esta fusão ela exige organizações, né? Porque ela não se dá de maneira espontânea. Então, está na ordem do dia a necessidade histórica de partidos revolucionários, partidos que construam força política extra-institucional para substituir as instituições. Isso não quer dizer que a esquerda tem que renunciar às instituições. A esquerda não tem que renunciar a nada, mas ela não tem que apostar que as mudanças ocorrerão por dentro das instituições, porque isso não vai acontecer. Então, eu acho que esse é o grande desafio, não só dos trabalhadores brasileiros, Joel, na verdade, dos trabalhadores do mundo inteiro. Isso não é um dilema só da classe trabalhadora brasileira. Vou pegar dois exemplos. O exemplo chileno, o levante chileno. O levante chileno é um levante para fazer o ajuste de contas com o golpe do Pinochet. Porque a esquerda oficial, a esquerda institucional, ela foi absorvida no pinochetismo e está lá. E não mudou a sociedade na base do Estado. Então surge este movimento imenso, mas surge sem programa, com programa difuso, sem unidade, sem instrumentos. Qual é o risco? Que é o que é a jogada da burguesia chilena. Vamos ganhar tempo, vamos cozinhar o galo, e a gente, esta fúria de transformação acaba se exaurindo, porque ninguém consegue fazer uma manifestação permanente, e aí nós retomamos e rearticulamos o sistema político. Esse é um exemplo, né? Que mostra a importância de instrumentos. Claro que os instrumentos vão ser criados um pouco no calor das lutas. Mesma coisa nos Estados Unidos, né? Agora teve aquele movimento forte, né, geral, né, vidas negras importam. Mas se este movimento imaginar que eles vão conseguir superar o racismo estrutural norte-americano por dentro da política e dos instrumentos do Partido Democrata americano, eles vão ter uma decepção. Então, está faltando para os trabalhadores uma organização revolucionária. Né? Eu acho que esse é o grande dilema da nossa época. Não é um dilema pequeno, porque nós estamos vivendo o capitalismo da barbárie e da catástrofe. Então, nós não temos muito tempo. Né? Se o capitalismo não for detido, ele vai destruir o mundo, porque ele destrói o mundo, mas não se autodestrói. Então, esse é o desafio que está posto. É um desafio imenso, mas é o que tem que ser enfrentado.
Plininho, dois momentos que você falou, eu gostaria que você, se pudesse, aprofundar um pouquinho mais pra gente. No começo da sua fala, você falou que o velho morreu e o novo não pôde nascer, então a gente tá naquele momento dos sistemas mórbidos e tal, né, nesse momento de crise. E agora você terminou falando de ter que acabar com o capitalismo, porque parece que muitas vezes a gente que faz uma análise, um estudo mais crítico do modelo, a gente sempre prega porque o capitalismo é um sistema de crises, que ele sempre vai entrar em crise, e parece que a gente fica esperando ele morrer de morte morrida. E ele já mostrou que não vai morrer assim, né? Ele sempre se tem um suspiro e volta. Que tipo de organizações, como você acha que a gente consegue se organizar para fazer um enfrentamento mais duro e com o resultado que nós queremos?
Bom, Jadir, eu acho que o Capital do Marx, se a gente tiver que resumi-lo em poucas palavras, eu diria que o que o Marx está tentando mostrar é o seguinte: o capital é um sujeito que, autodeterminado, que transforma todo limite em barreira, então ele supera os limites, né? E ele só morre de morte matada. Ele não morre de morte morrida. Então, a destruição do capitalismo é um desafio da humanidade e esse desafio fica na mão dos trabalhadores. Como é que destrói o capitalismo? Destrói modificando as três estruturas fundamentais do metabolismo do capital, que é a relação assalariada, a relação de propriedade e o Estado. Então, são esses três elementos que precisam ser destruídos para que se abra a possibilidade de uma outra forma de organizar o modo de viver e o modo de produzir, né? O modo de consumir, enfim, toda a sociedade. Para isso, essa mudança é uma mudança, violenta, né? É uma mudança que envolve luta de classes. E a violência não parte dos trabalhadores, a violência sempre parte de quem teme perder os privilégios. Então, os trabalhadores precisam ter muita força política para fazer isso, né? E a força política, eu acho, principal dos trabalhadores é, primeiro, a consciência de classe. Acho que essa é a primeira questão. Eles precisam ter uma consciência de classe, do seu papel no capitalismo e das suas potencialidades para além do capitalismo. E esta consciência de classe tem que levar a formas de organização, porque os trabalhadores não fazem política em abstrato, nem a burguesia. Você tem que ter instrumentos, a gente vê os instrumentos da burguesia, né? A burguesia faz política legal e ilegal. Faz tanto política ilegal que eles puseram um criminoso para governar o Brasil, um delinquente ligado a milícias, né? Bom, eles fazem política por dentro das instituições, por fora das instituições, né? Eles fazem política revolucionária, né? De insurreição, por exemplo. Quando os empresários fazem fuga de capital, estão fazendo uma completa subversão da ordem. Para quê? Para disciplinar o Estado. Então, eu acho que os trabalhadores precisam de instrumentos que são múltiplos para poder estar à altura disso. Mas o principal instrumento, no fundo, em última instância, qual é? Parar a produção e a circulação de mercadorias. Porque aí é o xeque-mate. Para quem escuta a nossa conversa, isso pode parecer meio distante, né? Porque o capitalismo, ele naturaliza a realidade. Então ele faz a gente pensar que tudo é do jeito que está e tem que ser do jeito que está. E que se não for do jeito que está, está errado. Né? Mas só para lembrar um episódio recente, né? A greve dos caminhoneiros. Uma categoria até bastante desorganizada e muito conservadora, mas ela se mobilizou e deu um xeque-mate. E ao dar o xeque-mate, ela, no fundo, mostrou a força do trabalho, porque se os trabalhadores se recusarem a trabalhar, simplesmente o sistema entra em colapso. Então, agora, isto exige organização política, disciplina, norte, e eu acho que isso está por ser feito ainda, Jadir.
Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro.
A situação, Plínio, me parece que ela estamos numa encruzilhada tão grande que nos exige respostas, óbvio, né, de médio e longo prazo, mas nos exige respostas de curto prazo. Se nós pegarmos aí o ataque aos direitos dos trabalhadores, que não é de agora, deixa bem claro, Eu gosto de pensar que nós estamos numa tal situação que, se você perguntasse para um trabalhador, supondo que ele soubesse os conceitos de mais-valia, se você perguntasse para um trabalhador, olha, você prefere ser explorado por meio de mais-valia absoluta ou de mais-valia relativa? É óbvio que um cortador de cana ia falar, prefiro ter um trator, prefiro estar no ar-condicionado do trator produzindo 80 vezes mais e ganhando o dobro. Ganhando 30% eu já estou dentro, só de não estar no sol. É óbvio que eu estou exagerando aqui com as caricaturas, com as alegorias, mas você bem lembrou na sua fala algo que eu tenho sentido muito, que é o rearranjo que foi oferecido à classe trabalhadora para pagar a conta, não da crise, a conta das crises. É um rearranjo que ele, o seguinte, olha, nós vamos, sabe essa coisa de mais-valia relativa? Não, nós vamos agora, é mais-valia absoluta. Você vai trabalhar muito mais e vai ganhar muito menos, e se reclamar, seus instrumentos de luta serão criminalizados. Ponto. Fico lhe perguntando, e você começa dizendo que o nosso papo aqui é estrutural. Não sei se você concorda com essa avaliação, é uma pergunta geral. E quando é que a corda tende a tensionar a ponto de fazer com que avancemos nessa construção que pauta da crítica à ação?
Se a gente for pegar o Bolsonaro, o programa do Bolsonaro, como é que o Bolsonaro conversou com a população? Bolsonaro falou basicamente duas coisas, um programa absolutamente simples: posto Ipiranga e intervenção militar. Então ele comunicou, ele falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, mais mercado, mais capitalismo, mais neoliberalismo, que era o posto Ipiranga, e intervenção militar. É assim que nós vamos resolver os problemas do país. Bom, nós não tivemos capacidade de falar intervenção popular, intervenção, né? Vamos resolver a crise não de cima para baixo, no cacetete, mas vamos resolver a crise com intervenção popular e reformas de base. E isso já foi dito em 60, nos anos 60, com muita aceitação pela população brasileira, mas nós não falamos nada disso. Então eu acho que é sim possível comunicar com a população de uma maneira clara. Eu acho que a população não vai se mobilizar se ela não tiver uma esperança que a mobilize. Né? Então, o Bolsonaro criou uma esperança, a esperança da necropolítica, né? A esperança da autoridade, da força, né? do capitalista. Né? Nós temos que despertar outra esperança. Né? Então, se a gente colocar na ordem do dia os problemas imediatos da população, que hoje são claríssimos, né? Vacina já, auxílio emergencial, soberania sanitária para produzir remédio, abandono da política de teto de gasto, que é para poder fazer todas as medidas anteriores. Né? Você já começa a quebrar o círculo de ferro que impede qualquer solução que não seja a solução do grande capital. Então, eu acho que nós não precisamos ter um programa detalhado, não é isso que a gente precisa ter um norte. Né? O norte é: o Brasil não melhora sem mudanças profundas. As mudanças devem ser feitas de baixo para cima. Qual é o ponto de partida disso? É o interesse das camadas mais destituídas da classe trabalhadora, né? Que na verdade é o negro e a mulher. Né? E se for o negro do campo, mais ainda. E a mulher do campo, mais ainda. Este é o núcleo da classe. Então vamos unificar a partir do núcleo. Porque se não unificar a partir do núcleo, nós vamos só conversar com a aristocracia operária. E este núcleo será cooptado pelo grande capital. Então, eu acho que essa é a questão central. Agora, a outra questão que você coloca é o seguinte, bom, mas quando que isso vai acontecer? Isso ninguém sabe. Né? No Chile, depois do golpe de 73, foram necessários quase 50 anos para ter uma reação, né? Porque a classe ficou muito desarvorada, desalentada, humilhada, né? Sem instrumentos. Eu acho que aqui no Brasil ninguém sabe quanto tempo vai demorar. Mas o que, olhando o mundo como um todo, o que nós vemos é um mundo fervilhando. Né? Joelson, o outro dia eu li um documento do FMI que eles pesquisavam pandemia e crise social. No fundo, é curioso o FMI estar pesquisando isso. Né? E o livro, então, vai ao longo do tempo e por todo o espaço da Terra, mostrando o que aconteceu depois de grandes pandemias. 2 anos depois, eles falam, em média, 2 anos depois, sempre existem grandes manifestações, grandes tumultos sociais. E eles chegam à conclusão, que é muito razoável, que esses tumultos decorrem do fato que a pandemia acentua todas as contradições da sociedade, que já estavam instaladas na sociedade. Então, o que é interessante o FMI estar fazendo isso. Por quê? Porque todo mundo sabe que nós estamos num barril de pólvora em escala global. Então, a classe trabalhadora brasileira, ela está conversando, ela está escutando, ela está aprendendo com a americana, com a chilena, né? Está todo mundo se comunicando. E a própria capital sabe disso, por isso é que ele se organiza como uma, né, como uma contra-revolução preventiva em escala global. Então, quando que isso vai acontecer, é difícil saber. Mas eu acho que para que aconteça, é importante que exista sempre a faísca. Né? Nós não podemos deixar a crítica morrer, tem que deixar uma vela acesa. Nós precisamos de luz, nós precisamos da crítica, que é um pouco o que vocês fazem nesse programa. Este é um programa, por assim dizer, desesperado, no bom sentido. Né? Na verdade, cheio de esperança, mas é um programa de quem diz, não vamos deixar a vela apagar. Porque é esta vela que vai ser a ignição, né, de uma contradição maior, né, que é espontânea e que surge no fundo do coração da classe trabalhadora.
Eu sei que você tem, e começou falando disso, né? Tem uma ideia-chave central, que inclusive você já escreveu em livros, que é a especialização neocolonizadora, que é essa especialização regressiva. É óbvio que ela não é exclusiva do Brasil. Ela, em certa medida, ela é extensiva aos nossos vizinhos latino-americanos. Vizinhos esses, inclusive, que você citou o Chile. Né? O Chile que, em algum momento, nos apresentou um fio de esperança, neste momento agora, nos traz uma certa preocupação, uma vez que as concertações entre frações de classes sociais indicam que as transformações que clamam, que a sociedade clama, podem não ser atendidas. Aqui, uma pequena nota de rodapé, nós temos 2 episódios falando especificamente sobre o Chile. Um com a professora Soledad Chaves Fajardo, da Universidade do Chile, e outro episódio com o professor Pablo Saravia Ramos, da Universidade de Playa Ancha, que fica em Valparaíso, um epicentro das movimentações estudantis que ocorreram por lá no passado recente. Feita essa introdução, Plínio, eu queria ouvir você, o seu olhar latino-americano, o seu olhar sul-americano. Né? Passamos por uma onda novo desenvolvimentista, sócio-desenvolvimentista, que impactou diversos países. Depois entramos numa onda de um reposicionamento muito mais neoliberal do que antes. Queria ouvir você, Plínio, não sei se a minha pergunta ficou clara, mas ouvi-lo a partir do seu olhar latino-americano. Como é que você tem visto estruturalmente este movimento de acumulação ampliada de capital, que não é exclusivo do Brasil, mas que, em certa medida, se reproduz de maneira diferente nos nossos vizinhos latino-americanos, com as suas especificidades políticas. O caso da Bolívia, o caso da Venezuela, o caso agora do Equador. Bom, é um pouco essa a questão que eu gostaria de apresentar para você, buscando um pouco aí que você lançasse luz na sua fala ao continente sul-americano.
Olha, Joelson, nós estamos vivendo a crise estrutural do capital. O filósofo húngaro István Mészáros, ele caracterizou a crise estrutural do capital como o capitalismo da catástrofe. O capitalismo, para o nosso ouvinte, que tampa um buraco cavando um buraco maior ainda, ou seja, que marcha para o abismo, porque ele não consegue resolver os problemas da crise econômica, da crise social, da crise ambiental, para pegar três grandes problemas contemporâneos. A crise estrutural do capital na periferia latino-americana é a forma de reversão neocolonial, ou seja, de destruição da capacidade do Estado de fazer políticas públicas. Isso é geral. Na base disto tem um processo, que nós economistas chamamos de especialização regressiva. Mas não precisa ninguém assustar com o nome disto. Na verdade, o que é? Uma desindustrialização. Você quebra a dinâmica de construção de uma economia nacional e transforma o país numa espécie de mega feitoria moderna, ou seja, num território especializado para a produção de mercadorias para o mercado internacional. Então, isto no fundo é geral, da América Latina inteira. No caso do Brasil, quais são as frentes de expansão do capitalismo brasileiro? O que dá lucro para o capitalismo brasileiro? O chamado agronegócio, que é o latifúndio, o extrativismo mineral, que é uma forma muito primitiva de exploração, e a dívida pública, o rentismo, você ganha, viver de renda. Então, esses são os três pilares do capitalismo brasileiro. E isso se reproduz com especificidades em todos os países da América Latina. Como é que os nossos países funcionam? Eles funcionam quase que como uma economia reflexa. Quando o capital vem, tem um boom. E quando o capital vai, tem a crise. Eu não sei se todo mundo aqui que está nos escutando já entrou no mar. Mas no mar, você está ali no mar. Quando vem uma onda grande, todo mundo levanta. Esse é o chamado neodesenvolvimentismo. Depois a onda cai, todo mundo vai para o chão. E se tiver mal posicionado, toma um caixote, que a gente chama, e é jogado na areia. Bom, a economia latino-americana tem um comportamento muito parecido com isso. Então, nós tivemos o chamado neodesenvolvimentismo, que foi o quê? Foi, no fundo, uma expansão impulsionada pelo excesso de liquidez, de dinheiro no mercado internacional e pelo aumento do preço das commodities, ou seja, desses produtos que a América Latina exporta. Bom, quando isto acaba, a América Latina inteira veio para o chão. E se a gente for pegar o desempenho da América Latina nos últimos 5, 7 anos, a América Latina está numa crise profunda. O desempenho econômico é muito inferior à média da economia mundial, muito inferior. E não há perspectiva de que isto melhore, porque a nossa economia ela depende, no fundo, da economia internacional. Nós somos um vagão, mas a locomotiva é a economia internacional. Então, se ela não funciona, nós não funcionamos. Então, eu acho que é esse o contexto mais geral que unifica a América Latina. Todos nós estamos submetidos a um processo de reversão neocolonial. Alguns que tinham conseguido avançar mais nas políticas públicas, por exemplo, a Argentina, está sofrendo um processo enorme. Outros que avançaram mais na industrialização, o Brasil, está sofrendo muito, porque nós estamos destruindo a indústria. O processo de destruição da indústria é um processo violentíssimo, porque a contrapartida dele é o desemprego, uma crise social imensa. Então, isto é um denominador comum da América Latina. Por isso, a América Latina está fervendo, fervendo. Né? O Chile tem manifestações, o Peru, Equador, Colômbia, Argentina, está tudo fervilhando, né? Para não pegar o Haiti e não subir. Então, porque é um momento de essas encruzilhadas, essas transições estruturais, são muito traumáticas. Né? E por isso é que eu sou, para insistir, Joelson, muito importante você fazer essa conversa das mudanças estruturais. Porque é isso que explica. Né? É o vendaval, é a força tectônica das transformações que estão em curso, é que determinam, em última instância, a política e o movimento da história. Né? E nisso eu acho que a nossa relação com a América Latina é muito, muito próxima, embora seja um movimento, por assim dizer, desigual. Né? Cada um está num ritmo. Agora, no caso, o Brasil está na retaguarda, num momento de muito reacionarismo, e, digamos assim, o Chile, né, está na vanguarda. Mas isto é dinâmico e se comunica.
Hoje ou ontem, a OCDE apontou que o Brasil é das economias maiores, a única que está em desaceleração para 2021. Né? Pensando que dentro dessas economias são países desenvolvidos e os BRICS, né? Você falou sobre a Lava Jato, como ela atingiu em cheio o processo brasileiro de crescimento. Você acha que a gente perdeu um pouco o trem dos BRICS, a gente virou o último vagão dessa história, que olhando hoje é um bloco que tem se fortalecido e a gente, tanto economicamente por essa destruição causada internamente, quanto por essa briga política, não tem outra palavra que não idiota, que o Planalto trava com a China principalmente. Você acha que a gente perdeu uma oportunidade de melhorar estruturalmente, perdendo virando o último vagão dos BRICS, ficando atrás até provavelmente da África do Sul?
Olha, eu, na verdade, sempre fui muito crítico em relação aos BRICS. Né? Os BRICS, para mim, funcionavam como uma espécie de tigre de papel. Né? Porque o denominador comum entre os países que compõem os BRICS, principalmente Rússia, né, Índia, China, é muito débil, é muito fraco, não tem um denominador comum. Então, aquilo era um fórum meio de, digamos, uma contraposição confusa aos americanos. E a crise acabou estilhaçando os BRICS. Né? Na verdade, a China cuida da China, a Rússia cuida da Rússia, né? Cada um foi, na verdade, cuidar de si. E o Brasil fez a opção de se jogar no colo dos americanos, principalmente do trumpismo. E foi um tiro no pé, porque, primeiro, os americanos não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com os americanos, e, além do mais, o Trump perdeu a disputa. Então, o Brasil hoje está completamente isolado, né? Porque ao se jogar no colo dos americanos, o Brasil teve que se distanciar da China e da Rússia, porque os americanos têm uma política muito agressiva contra a China e contra a Rússia. Eles nem aceitam a concorrência econômica da China e nem aceitam o poderio militar e geopolítico da Rússia na Europa. Então, o Brasil ficou completamente isolado. Eu acho que a solução dos problemas do Brasil não passa pelos BRICS de qualquer maneira. A solução dos problemas do Brasil passa, primeiro, por uma mudança interna profunda, né, que inverta em 180 graus todas as prioridades do Estado, ou seja, exige um outro Estado, né? Porque evidentemente esse Estado não vai fazer isso. Então, eu acho que esse é o ponto de partida, e a partir deste ponto de partida, nós temos que ter uma política de unidade latino-americana, porque como a gente tinha acabado de falar, a nossa relação, os nossos problemas históricos e as possibilidades de solucioná-los estão muito mais próximos da Argentina, da Bolívia, da Venezuela, de Cuba, do que da China e da Rússia. Então, eu acho que é esse o caminho que a gente deveria fazer.
Isso é muito interessante porque, querendo ou não, estamos falando de geopolítica pesada. Geopolítica que, se você, como dizem os jovens aí, se você não sabe brincar, você não pode descer para o play. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto pessoas sérias, pessoas com quem eu particularmente acredito boas análises, mas não sei se com um grau elevado de otimismo, vendo a mudança norte-americana, melhor dizendo, a mudança estadunidense com Biden e o seu pacote trilhardário lá para a economia norte-americana, como não apenas um alento para os Estados Unidos, mas como um fio de esperança para o caso brasileiro. Plinin, eu não sei se eu sou muito pessimista ou se essas pessoas estão muito otimistas, porque para nós, republicanos e democratas, bom, você já entendeu aonde eu quero chegar. Queria ver o que você pensa dessa mudança, que é uma mudança para os Estados Unidos, mas quais os verdadeiros impactos para o Brasil, especialmente para a economia brasileira?
Olha, Joelson, eu acho que tem duas realidades que são muito importantes a gente observar para a gente entender o que vai acontecer conosco. Uma é o Chile, a gente já conversou, né? O que vai dar daquela insurreição popular no Chile? Né? Qual é a possibilidade de você quebrar o círculo de ferro do neoliberalismo? E outra é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Veio a crise de 2008, os americanos organizaram o que eu chamo de solução americana para a crise, que consiste basicamente em administrar a crise a partir dos interesses das grandes corporações, das corporações gigantes. Os americanos controlam mais ou menos metade das grandes empresas. Então é uma lógica que é assim, nós vamos resolver o problema do forte para o fraco, né, do centro para a periferia, do privado para o público, do capital para o trabalho. Né? Essa é mais ou menos o que eles falaram. Isto, a primeira solução foi a solução Obama. Vamos fazer, dobrar as apostas no globalismo, no neoliberalismo, né? Que seria um neoliberalismo 2.0. Bom, isto não resolveu a crise e ainda criou muito mal-estar dentro dos Estados Unidos. Como reação a isso vem o Trump, que faz o seguinte: nós vamos fazer a solução americana unilateral. Então nós vamos combinar globalismo quando nos interessa, mercantilismo quando nos interessa, protecionismo quando nos interessa. Bom, aí também não conseguiu unificar a sociedade americana. Né? E como reação vem o Biden. Bom, e o Biden agora apresenta uma espécie de novo New Deal, que seria New Deal, que é a ideia do acordo verde que ele está propondo. É uma intervenção na economia inusitada, né? E é uma novidade. E eu acho que a gente deve observá-la com muita atenção. Joelson, eu acho, né, a ideia de crise estrutural do capital. É um capital em descenso, um capital que não consegue combinar lucro, acúmulo de lucro, com melhoria nas condições de vida dos trabalhadores. Então, ele é um capital ultra destrutivo, que a gente já conversou. A ideia, né, quando o Mesaros diz, esse é um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. Ele, no fundo, usou uma metáfora que dialoga com o Keynes. Ele está dizendo, olha, não existe mais a possibilidade de um Estado que arbitre as grandes crises, que minimize, que faça política social. Isso é o que diz a tese do Mesaros. Bom, o Biden é uma espécie de prova dos nove. Precisa ver se ele vai conseguir fazer o que ele está falando. Por que ele está fazendo isso? Ele não está fazendo isso porque ele é bonzinho, inclusive porque ele era da ala conservadora do Partido Democrata. Ele está fazendo isso porque os Estados Unidos estão à beira de uma guerra civil, com uma polarização política muito grande, com um movimento de trabalhadores negros, principalmente imigrantes, muito ativo. Então o Estado está respondendo um pouco a isso. Né? Vai conseguir? A ver. Né? Ele agora precisa financiar o plano. E para financiar o plano, ele tem que cobrar muito tributo do grande capital. Precisa ver se ele tem força para fazer isso. Né? Porque, como diz, o tributo é um imposto. Né? É imposto, porque não é voluntário. Ele é imposto, é pela lei. Né? A gente já viu vários filmes, né? Principalmente quando vinha aqueles filmes da Inglaterra, né, do Robin Hood, que vinha o exército fazer o imposto, na marra, porque era numa violência o imposto. Precisa ver se esse Estado do grande capital consegue cortar na carne do grande capital. Então, isto temos que observar. Além do mais, se o Biden inova na política interna, ele não inova nada na política externa. Ao contrário, política externa do governo Biden é mais reacionária que a do Trump, mais belicista que a do Trump. Então, fica uma espécie de, volto à metáfora, de uma quadratura do círculo. Porque como é que o Biden vai estabilizar a sociedade norte-americana, que, em parte, tem o problema da imigração como um dos temas centrais, se a política dos americanos destrói a economia, por exemplo, da América Central e da América do Sul, e as pessoas vão andando para os Estados Unidos. Então, essa absoluta esquizofrenia entre a política interna, teoricamente mais social, né, tendo o Roosevelt como referência, e a política externa, que é uma política absolutamente imperialista, ela não casa. Não casa nem do ponto de vista financeiro, porque é difícil você fazer guerra para fora e investimentos pesados para dentro. Não há dinheiro para isso. Né? E também não se sustenta do ponto de vista social, porque é impossível você procurar dar direitos se você tem uma entrada de imigrantes permanente na sociedade, disputando os empregos, impedindo que o salário aumente, porque esta é a lógica das migrações. Né? Mas a política norte-americana destrói a economia salvadorenha, hondurenha, panamenha, mexicana, brasileira, e essa população anda, eles vão andando para os Estados Unidos. Então, a política do Biden é uma política muito contraditória. Né? Eu acho que nós estamos num momento tão confuso que tudo é meio contraditório. O que vai sair dessa contradição, nós temos que observar. Eu, como você, sou muito cético, né, em relação à possibilidade de você resolver os problemas a partir do próprio Estado imperialista. Mas vamos observar.
Primo, já buscando aí um final da nossa conversa, eu ficaria horas aqui, mas eu queria ressaltar uma coisa que você acabou de dizer. Muitas são as contradições nesse movimento maluco de acumulação ampliada do capital. Temos ciência disso e temos literatura para enfrentar isso. Então, entre todas as contradições, o que a gente não pode cair é nas falsas respostas. E você bem disse, você coloca que estão buscando resolver o problema do forte para o fraco, do centro para a periferia. Você coloca também que as soluções que estão sendo nos apresentadas vêm do capital para o trabalho. Isso é muito aquém de contradição, isso é engodo. Isso é a resposta que a classe média, que a burguesia nos dá como solução. Ou seja, é possível melhorar. Há possibilidades do forte para o fraco, do centro para a periferia, do capital para o trabalho. Eu acho que esse nosso bate-papo nos ajudou em muito a entender que não podemos cair em falsas respostas ou soluções fáceis. Nesse sentido, lhe pergunto, companheiro Plínio, nesse quadro, você ainda é otimista com a mudança? E para quem quer continuar te ouvindo, te acompanhando, você também poderia apresentar aos nossos ouvintes um pouco do que é a iniciativa do Contrapoder?
Ah, Joelson, é o seguinte, eu agradeço essa possibilidade. O Contrapoder é, na verdade, um espaço de debate da esquerda contra a ordem. A esquerda que acha que sem mudanças estruturais não existe possibilidade de você melhorar a vida das pessoas e enfrentar os problemas do nosso tempo. Então, a ideia é fomentar um grande debate, tendo como horizonte o socialismo e a necessidade de superar o Programa Democrático Popular. Nós abrigamos todos os textos, inclusive vocês, você e o Jadir, se quiserem postar essas conversas boas que vocês fazem lá no Contrapoder, tá, absolutamente, fiquem à vontade. Estão convidados, para nós seria muito bom. Porque o que a gente quer é fazer um debate político e programático, para a gente ter uma referência de crítica tática, mas dentro de uma referência de crítica estratégica, para ter um lugar onde a gente possa divergir, mas divergir dentro da racionalidade, do pensamento, do debate político. Então, essa que é a ideia do Contrapoder. Nós temos um site, né, que é o contrapoder.net, e divulgamos as colunas e os debates por WhatsApp. E vamos, em breve, também fazer isso por e-mail. E essa que é a ideia nossa do Contrapoder, né, de fomentar o debate. Está todo mundo convidado a ler, a palpitar. Então, a ideia exatamente não é ter uma visão única, mas é ter um lugar onde as visões, as distintas visões da esquerda possam se encontrar e debater. E é um esforço de ver se a gente consegue unificar, aglutinar a esquerda contra a ordem. Porque eu acho que essa é a primeira tarefa que a gente tem hoje. Nós estamos perseguidos, né, pelo Estado, né, marginalizados pelo Estado, mas nós também estamos muito, nós da esquerda socialista, muito fragmentados. Então nós temos que ter espaços de unificação. E essa é a ideia central do Contrapoder.
Plininho, a gente agradece muito a abertura do espaço lá que você deu para a gente, e a gente estende também o nosso espaço para vocês, o Contrapoder. Se quiserem, qualquer debate que vocês quiserem trazer para cá, para ser mais uma mídia reverberando essas vozes, você está convidado sempre que quiser aparecer, e das pessoas com os debates que você achar importante que tenham mais uma mídia para propagar, nós estamos aqui para o que você precisar e quando você precisar. Eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do Joel, a sua participação. De verdade, foi maravilhoso te ouvir, como sempre. Não é, isso não é, não é, já não é novidade, né? Todo mundo que te ouve sabe que é uma voz de lucidez muito boa de ter sempre. E agradecer também em nome dos ouvintes que ainda não ouviram, mas que vão ouvir, tenho certeza que vão ficar tão felizes quanto eu e Joelson ficamos de te ouvir. Seguimos juntos na luta, companheiro. Vamos. Uma hora a gente chega no nosso objetivo, né? Não pode parar de andar. Muito obrigado.
Jadir, eu é que agradeço muito a conversa com você. O Joelson é um velho amigo e um grande camarada, né? Prazer também te conhecer, Jadir. Agradecer os ouvintes, porque o que mais nós precisamos agora é de conversa boa. E sim, o mais importante aqui são os ouvintes. O Joelson tinha me falado que a gente tinha que pedir uma música. Vocês não me pediram a música, mas então eu vou auto-pedir a música, né? Que vocês ponham do Gonzaguinha, Eu Acredito na Rapaziada, porque é isso, na verdade, que eu acredito. É na reação da rapaziada.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada.
dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é meu, o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito é na rapaziada.